Está no ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola. Muito boa noite, 18 horas desta sexta-feira, dia 24 de abril de 2026, está no ar no Mundo da Bola, o programa que tem trabalhos técnicos de Roberto Barrucho e a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. Hoje comigo nos comentários, Rodrigo Ricardo. E a gente começa esse No Mundo da Bola falando de Copa do Brasil. O Fluminense foi até Ponta Grossa, no Paraná, mas não conseguiu sair do 0-0 com o Operário. Rafael Monteiro traz a repercussão dessa partida pra gente. Boa noite pra você, Rafa.
Salve, 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 os amigos ligados no programa No Mundo da Bola. Logo após o empate de 0-0 contra o Operário na estreia na Copa do Brasil, o técnico do Fluminense, Luiz Ubeldia, critica o gramado do estádio Germano Krüger.
En este contexto se esperaba un partido así, muy friccionado, con mucha dificultad para poder trocar pase como usted está diciendo. Yo lo que más lamento, a mí a los 23 años me tuve que dejar de jugar el fútbol por una cuestión de lesión en mi rodilla. Jugué muchos partidos profesionales en poco tiempo, en gramados diferentes. Posiblemente una de las causas de mi retiro precoz ha sido producto del no cuidado, de jugar muchos partidos en poco tiempo y en gramados, en canchas diferentes, en una estructura física que no estaba preparado. Entonces la reflexión que hago hoy en un partido con lo que significa la Copa Brasil, con la organización que tiene la Copa Brasil, que es muy buena, que yo lo llamo como una Copa Libertadores interna, en donde todos los equipos tienen la posibilidad de poder escalar en 180 minutos, en un mata y mata, al menos desde esta fase. La reflexión que llego es que presentando gramados así como el que ocurre hoy, no estamos cuidando al jugador.
Zubeldía ainda falou da importância de Alisson na equipe tricolor.
A Alisson lo conozco, lo dirigí un año y medio, fue un jugador de los mejores que en esa etapa, de los jugadores más destacados que tuve ahí. Sé lo que le puedo pedir. Él es, increíblemente, es un extremo hecho a doble media, hecho más a primer media que 8, cuando todos piensan que él es más 8 o más media punta. Él no, él es un jugador que le gusta iniciar.
Operário e Fluminense voltam a se enfrentar no dia 12 de maio no Maracanã. Quem vencer avança às oitavas de final. O próximo jogo do Fluminense é contra a Chapecoense no domingo, às 20h30 da noite, no Maracanã, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Forte abraço!
Forte abraço para você também, Rafael Monteiro. Pelos lados do Fantasma, o técnico Luizinho Lemos fez questão de elogiar a participação da torcida no estádio Germano Krüger.
Quem sou eu? Mas se nós tivermos essa aura, essa energia aqui em todos os jogos da Série B, aí o Operário é muito mais forte. O calor, a energia do GK lotado hoje estava lindo. Se nós tivéssemos em todos os jogos da Série B esse estado dessa maneira, nós éramos muito mais fortes na Série B. Porque o Germano lotado transmite uma energia, tem uma acústica boa, o estádio lotado transmite um ambiente hostil para o adversário, até um apelo que eu faço, e nós conseguimos colocar pelo menos no mínimo 8 todo jogo, né, a cidade abraçar. Claro que a cidade já abraça, o clube já abraça, mas assim, se nós tivéssemos todos os jogos como está hoje aí eu me sentia melhor treinador, os nossos jogadores com certeza iam se sentir melhores jogadores, né, e o Operário de uma forma geral seria muito mais forte. Faz muita diferença entrar dentro de campo, essa troca de energia, essa sinergia, você olhar para a arquibancada e ver a arquibancada pulsar, é um diferencial. Então, o apelo que eu faço para a torcida é que quando eles lotam o GK, a gente se sente mais forte, não é? Porque eles realmente fizeram a diferença hoje e podem fazer a diferença para a gente.
Tá aí então, Luizinho, falando também da atmosfera lá no estádio Germano Krüger. Aliás, o Operário vai jogar pela primeira vez no Maracanã no jogo da volta, que vai acontecer no dia 12 de maio. Ansiedade também por parte do técnico e dos jogadores para essa volta. O empate deixou tudo em aberto. É claro que no Maracanã, se lá eles ainda não tinham perdido na temporada, no Maracanã o Fluminense recentemente perdeu essa invencibilidade como mandante, mas é forte e tem tudo aí para, de repente, conseguir a sua classificação. Mas que ficou em aberto, ficou. Boa noite para você, RR.
Boa noite, Luciana. Boa noite a todos de casa, da Rádio Nacional. Sim, foi um jogo muito ruim, um jogo tecnicamente baixíssimo, reclamaram do gramado, simpático o estádio Germano Krieger. Agora o Fluminense é amplamente favorito, né? Não vai ser um fantasma, vai ser uma zebra se o Fluminense não passar pelo Operário jogando dentro do Maracanã, diante da sua torcida. Agora, não é todo dia que a gente tem um Fluminense lá em Ponta Grossa, né? Jogando no norte do Paraná. Por isso essa animação toda da torcida, não só da cidade também. Mas foi um jogo que, além de ruim, tem a contusão do Martinelli, que vem sendo um dos principais jogadores do Fluminense. E o que se pode ressaltar, talvez, de bom dessa partida foi a estreia do Milan, o zagueiro argentino, que foi comprado, o reforço, e finalmente estreou. É mais um jogador aí para o elenco do Zubeldía. Mas o Fluminense agora volta-se para o Campeonato Brasileiro. E tem outro jogo também que ele é super favorito, que é diante da Chapecoense no Maracanã. Chapecoense vem mal e o Fluminense está na briga lá em cima no G4, então ganhar esses 3 pontos é fundamental para permanecer perto dos líderes.
É isso, essa quinta fase da Copa do Brasil, tivemos os jogos de ida, né? Começou na terça-feira com o Botafogo vencendo a Chape por 1-0, o São Paulo venceu o Juventude também por 1-0, Grêmio e Confiança de Sergipe, o Grêmio venceu por 2-0, o Paysandu perdeu para o Vasco por 2-0, o Corinthians venceu o Barra de Santa Catarina fora de casa. Na quarta-feira, o Bahia perdeu para o Remo, 3-1 para o Remo, e isso dentro de casa, o Bahia com essa derrota para o Remo. Goiás e Cruzeiro ficaram no 2-2, Santos e Curitiba ficaram no 0-0, o Internacional venceu fora 2-1 em cima do Athletic Club, Fortaleza 2-1 no CRB, o Flamengo venceu Vitória por 2-1, jogo que você conferiu aqui na Rádio Nacional, Red Bull Bragantino empatou em 1-1 com o Mirassol. E você falava da lesão, né, do Martinelli. Outro problema de lesão também tem o Palmeiras. O Vitor Roque vai passar por uma cirurgia. Exames realizados hoje constataram uma lesão da sindesmose do tornozelo esquerdo, decorrente de uma entrada na partida contra Jacuipense, jogo da Copa do Brasil. A sindesmose é um conjunto de ligamentos que mantém a tíbia e a fíbula alinhadas perto do tornozelo. Ela é considerada fundamental para a estabilidade no local. O atacante teve uma lesão no mesmo local, fazia seu primeiro jogo como titular após um mês fora. O clube ainda não divulgou o prazo para a volta do Vitor Roque, mas ele deve voltar apenas depois da Copa do Mundo. Mais uma lesão aí que preocupa, né, do Vitor Roque, e com cirurgia e tudo mais.
É verdade, né? Ele não estava ainda muito bem cicatrizado da primeira lesão, né? O Palmeiras deve estar até investigando, né, se não houve algum erro de antecipar esse retorno do Vitor Roque. É claro que o futebol tem situações descontroladas, né? Podem acontecer lesões, há um jogo de contato, né, um jogo de choque físico, e hoje em dia cada vez mais físico, com mais entradas duras, eventualmente, é uma pena. Acho que o Vitor Roque não estava no radar para ser convocado para a seleção, então acho que talvez ele possa ter esses dias da Copa, digamos, poder assistir de camarote. É claro que para um atleta de alto rendimento é sempre um momento muito complicado, muito delicado, mas ele vai estar cercado com o que há de melhor, seja dos profissionais da fisioterapia, da medicina e de todos os recursos que hoje a ciência conta para trazer ele o mais rápido possível. Mas de preferência, mais do que rapidez, é melhor ele voltar, né?
100%.
100%, com isso bem resolvido. Mas o Palmeiras, falando agora do jogo, né, pegou a barbada, né? A barbada da Copa do Brasil era do Palmeiras. Com todo respeito ao Jacuipense, que é até uma equipe amiga do Palmeiras, eles têm algumas parcerias, mas essa Jacuipense é Série D, Palmeiras é o líder da Série A, né?
Pois é, 3-0 já carimbando aí, né? Já a sua classificação para a próxima fase. Ontem também, além, né, do empate em 0-0 do Fluminense com o Operário, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense ficaram também no 0-0 e o Atlético Mineiro venceu o Ceará por 2-1. Quem fez o placar mais largo foi justamente, né, o Palmeiras, mas há de se destacar também outras vitórias, né, principalmente a do Remo fora de casa contra esse Bahia, né, por 3-1, Remo que recentemente já tinha derrotado o Bahia também.
É verdade,
né?
Mas de qualquer maneira eu achei surpreendente essa vitória do Remo. O Remo é uma equipe da Série A, assim como o Bahia, mas o Bahia a gente
ainda mais em
coloca
casa,
em outra prateleira, né? E exatamente, vamos ver se o Rogério Ceni até que ponto vai esse cacife do Rogério Ceni. A gente sabe que o Grupo City tem como uma filosofia de manter os treinadores por muito tempo. Eu acho que é interessante isso para que ele possa colocar seu trabalho em prática, longe das pressões, mas a torcida do Bahia não está nada satisfeita com o Rogério.
Chegou a hora do Momento Estádio. Hoje com o professor Wagner Gomes.
Dois jogos definem hoje os finalistas da Superliga Feminina de Vôlei. O Minas joga em casa contra o Osasco, às 18h30. E o Flamengo enfrenta o Praia Clube no Maracanãzinho, às 21h. Os vencedores se enfrentam na final no dia 3 de maio, às 10h, no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. A seleção paralímpica de rugby em cadeira de rodas está disputando o Santos Wheelchair Rugby World Challenger na cidade de Adelaide, na Austrália. O desempenho da seleção é de 100%. Venceu a Inglaterra, Estados Unidos e a Alemanha. O Brasil encerra a primeira fase jogando contra a Austrália neste sábado às 6h. A final está marcada para as 14h de domingo e o Brasil estará presente na final.
De tênis, temos uma boa notícia. O brasileiro João Fonseca se garantiu na terceira rodada do Masters 1000 de Madrid, na Espanha, sem precisar entrar em quadra. O croata Marin Cilic, ex-número 3 do ranking mundial, desistiu da partida horas antes do início do jogo na capital espanhola. O adversário de João Fonseca na próxima fase vai sair da partida entre o australiano Alex Minauer, quinto cabeça de chave do torneio, e o espanhol Rafael Jodar, convidado da competição. Faltando 50 dias para a estreia do Brasil na Copa do Mundo, a CBF confirmou o local da convocação dos atletas para a maior competição do planeta, marcada para o dia 18 de maio. A lista final da convocação da seleção brasileira vai ser divulgada no Museu do Amanhã, no centro da cidade do Rio de Janeiro, às 17h. No dia 27 de maio, os jogadores se apresentam na Granja Comari para iniciar a preparação para a estreia na Copa do Mundo. E no dia 31 de maio, a seleção brasileira enfrenta o Panamá no Maracanã, marcando a despedida do país. No dia seguinte, a delegação segue para os Estados Unidos. Uma semana antes da estreia contra o Marrocos, marcada para o dia 13 de junho, o Brasil faz um último amistoso contra o Egito no estádio Hampton Bank Field em Cleveland. Rodrigo Ricardo, tá chegando a hora, já tem então aí o dia, o local, a hora, tudo para convocação dia 18 de maio, expectativa alta e vai ser em grande estilo, né?
Ah, vai ser e merece. Eu acho que é um local lindo, maravilhoso aqui no Rio de Janeiro, Museu do Amanhã, com alto astral, que eu acho que o Brasil precisa desse alto astral. E a gente vai ter dirimidas, né, dissipadas muitas dúvidas, porque aí é a convocação final e aí não tem mais quem vai, quem não vai. A gente só vai saber quem vai, os 26 que vão, e que eles possam representar o nosso país da melhor maneira possível.
E chegou a hora do
O que vem por aí?
E o que vem por aí é a 13ª rodada do Brasileirão, mais um jogão aqui nas ondas da sua Rádio Nacional. A partir das 15h30 deste domingo, você confere as emoções de Corinthians e Vasco, direto da Neoquímica Arena, em São Paulo. E você pode conferir o show de bola nacional nos 87,1 FM, nos 1130 AM, no site e no aplicativo das rádios EBC. Mesmo estando na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Corinthians ainda não foi derrotado sob o comando de Fernando Diniz. São 3 vitórias e 2 empates em 5 jogos, com 5 gols marcados e nenhum gol sofrido. E o treinador falou sobre os bons números do Timão logo depois da vitória sobre o Barra pela Copa do Brasil.
Eu acho que não é questão de planejamento, é uma questão de vontade, de desejo, de trabalhar para que a gente consiga ainda melhorar o sistema defensivo. Hoje a gente ofereceu algumas situações que a gente não precisava, mas é um número importante e o time está muito consciente. Eu acho que os jogadores estão muito dedicados na questão defensiva e não é os quatro defensores e o volante, é o time como um todo. E é a maneira que eu gosto, que eu compreendo o futebol, que todos têm que colaborar. E aqui está tendo uma entrega muito grande, que começa hoje com o Jesse e com o Pedro Raul, como foi com o Yuri e com o Garro nos outros jogos. E eles sabem que isso é importante para a equipe, para ter essa consistência, para facilitar lá para os nossos defensores, para o nosso goleiro.
E falando do Vasco, a equipe também vem de vitória na Copa do Brasil com 2-0 sobre o Paysandu. O destaque da partida foi o argentino Cláudio Spinelli, autor dos gols vascaínos na última terça-feira. E o técnico Renato Gaúcho fala sobre os centroavantes que tem à disposição e o rodízio feito no grupo do Gigante da Colina ao longo da temporada.
Sem dúvida alguma, né? Principalmente os camisa 9, né, que são muito cobrados, não só aqui, mas no Brasil todo, no mundo todo, né? Sempre são aqueles jogadores que o torcedor espera que eles façam os gols. Hoje o Spinelli aproveitou bem a oportunidade dele. Eu tenho procurado fazer rodízio em algumas posições e sempre falo para eles para o jogador estar preparado e aproveitar as oportunidades. Hoje ele entrou, fez dois gols importantes, brigou bastante com a zaga adversária. É importante, até porque não dá para você colocar em campo sempre a mesma equipe. Eu estou rodando o grupo tem dado a resposta, tanto no Campeonato Brasileiro, como hoje na Copa do Brasil, nós temos a Sul-Americana também. Nosso grupo já é reduzido, entendeu? Então tem que rodar o grupo e as oportunidades, eu sempre falo para eles, aproveite, todo mundo está tendo oportunidade, está todo mundo vendo, não é só o treinador não, a imprensa está vendo, o torcedor está vendo, a diretoria, o presidente estão vendo. Então aproveito. Mas nesse ponto não tenho queixa não. Eu estou rodando o grupo e todo mundo que tem entrado tem dado conta do recado.
E lembrando que você confere as emoções de Corinthians e Vasco, então, no domingo, 15h30, no horário de Brasília. A narração é de André Luiz Mendes, as reportagens e o plantão da informação são de Bruno Mendes. E os comentários são seus, RR.
É verdade, um duelo que tem vários atrativos, é o reencontro do Fernando Diniz com seu antigo clube. Ele conhece muito bem o grupo do Vasco. Foi o grupo que ele formou, inclusive os últimos reforços vieram a pedido do Fernando Diniz. Tem um tabu, o Vasco ainda não conseguiu vencer o Corinthians dentro do Itaquera, da Neoquímica Arena. E tem um Corinthians também que precisando sair do Z4. Não é tão grande a distância do Vasco para o Corinthians. Se não me engano, o Vasco tem 16 pontos e o Corinthians 12. Então isso é muito relativo, uma vitória não só tira o Corinthians do Z4, como ele faz ele pegar o elevador, e o Vasco, por sua vez, está ali naquele meio do caminho, né? Está a 4 pontos de distância do Z4, o Corinthians, e também está a 4 pontos de aspirar algo mais acima no G4. Então o Vasco também precisa, vem de uma boa sequência, vem de 2 vitórias, e eu prevejo um duelo para lá de interessante. O detalhe ruim é que talvez o Vasco não conte com o Thiago Mendes, que parece que ele sentiu, é dúvida para o jogo, e é um dos jogadores que tem sido mais importantes aí, desde a chegada aí do Renato Gaúcho ao Vasco, tem sido um líder dentro de campo, tem feito gols, é um volante que tem pisado dentro da grande área, é um desfalque tanto, mas isso faz parte do futebol.
E vão ter o reencontro, né, com o seu ex-treinador.
Exatamente, isso, no meu entender, dá uma certa vantagem pro Diniz, né, ele conhece muito,
né?
foi quem montou esse grupo, os reforços que chegaram, o próprio Spinelli, o Brenner, foram jogadores contratados a pedido dele, que teriam características do estilo do jogo do Diniz, que eu acho que ele ainda não conseguiu implantar no Corinthians, mas já deu um choque de ordem no Corinthians, digamos, já é um Corinthians diferente dessa era final do Dorival, é um Corinthians realmente que está mais ligado, os jogadores estão tentando absorver a filosofia Diniz, o Diniz nem está assim com aquele dinizismo, digamos, clássico, tanta posse de bola, tanta saída de bola, está tentando também se reinventar, é importante, porque achei até que ele aceitou muito rapidamente um trabalho, entre outros, que ele pensei que ele ia esperar um pouco mais, mas realmente também não pode, era um convite tanto, imagina, dirigir o Corinthians.
Pegar o Corinthians, né? Teremos então também um duelo aí fora de campo, né? Com dois grandes treinadores aí desse futebol brasileiro, Renato Gaúcho pelo lado do Vasco e Fernando Diniz agora defendendo o Corinthians. E voltando ao futebol brasileiro, o empresário estadunidense John Textor foi afastado, né, do comando da SAF do Botafogo ontem à noite, por determinação do Tribunal Arbitral da Fundação Getúlio Vargas, foro jurídico que delibera sobre a briga societária. A decisão vai ser reavaliada na próxima quarta-feira, dia 29 de abril, com manifestação das partes envolvidas. Ao menos até lá, quem está comandando a SAF é Durcésio Melo, ex-presidente do Botafogo e representante do associativo no Conselho de Administração. Textor reconheceu a decisão do Tribunal Arbitral, mas afirmou confiar na revisão de seu afastamento. O empresário também acusou a Ares, principal credora da Eagle Bidco, de fraude e omissão de documentos enviado ao Tribunal da FGV. RR, que imbróglio, né? E o Botafogo, que só viu aí as suas dívidas aumentarem.
É verdade. De certa forma, não deixa de ser crônica de uma tragédia anunciada, né? A gente via acompanhando os noticiários econômicos, quase, em relação ao Textor, né? Seus problemas com seus antigos parceiros, seus sócios, enfim, ele mesmo na última vez que teve acompanhando um jogo do Botafogo presencialmente, chegou já a admitir que não haveria problema dele deixar o clube, que caso surgisse um investidor para comprar o Botafogo e salvar o Botafogo, porque o Botafogo era mais importante do que ele, né? Um pouco discurso, mas enfim. Então, não é uma decisão definitiva, ainda cabe recurso. Às quarta-feira, o Tribunal Arbitral novamente vai se reunir, mas o mais importante é tentar barrar o elenco, né? Que isso não entre dentro do campo, porque o elenco do Botafogo é bom. Inclusive tem um jogador de seleção, o Danilo, que vem se destacando. O Franklin chegou agora, ele era auxiliar do Arthur Jorge também. Parece que a galera está gostando dele. Vejo o Botafogo com fôlego para subir mais na tabela do Brasileirão. Mas resta saber se essas situações todas fora de campo vão vir a prejudicar. A princípio parece que não, né? Mas começa a ter salário atrasar, premiações não chegarem, aí sim isso pode ter reflexo, porque a motivação dos jogadores, obviamente, como qualquer trabalhador, querem ser remunerados. Se não forem, também vão começar a também fazer dar contrapartida pela não valorização do seu trabalho.
É isso, já que você tocou nesse ponto, né? Vamos falar de campo e bola. O Botafogo abre a 13ª rodada desse Brasileirão contra o Internacional amanhã, às 18h30, no estádio Nilton Santos. Após a vitória sobre a Chapecoense pela Copa do Brasil, o lateral Vitinho falou sobre o início de trabalho do técnico Franklin Carvalho e a adaptação da equipe.
Cara, o Frank é um cara que cobra muito. Eu falei que eu não vou falar mais do 24, mas não muda muito daquilo que ele cobrava a gente do 24. Então, foi isso que ele trouxe de novo. Acho que a gente pode ver dentro de campo como a gente está mais feliz, como a gente está mais confiante, como a gente consegue mais trabalhar jogadas, ter paciência. Eu acho que era isso que faltava, um treinador que passava confiança pra gente. Eu fico feliz pelo começo dele aqui no Botafogo. Não só eu, mas como toda a equipe. A gente está juntos com ele. Estamos ali trabalhando no dia a dia, ele está passando muita confiança. Eu acho que isso é o mais importante e os resultados estão vindo. Então a gente precisava disso. Quando ele chegou, a gente estava no momento mais ou menos, mas isso, a página virou e agora é seguir positivo para a gente alcançar grandes coisas lá no final da temporada.
O Inter também venceu na Copa do Brasil 2-1 de virada em cima do Atlético de São João del Rei, e o técnico Paulo Pezzolano fala sobre a evolução da equipe colorada nos últimos jogos.
A ver, o jogador sabe muito bem o que nós sentimos, e o que me conhece sabe muito bem o que eu gosto de futebol. Gosto de um time intenso, agressivo, pressionando alto, jogando um bloco alto, tá bem? Mas, o que falei sempre, eu coloco sempre o clube por frente da minha ideia, sim? Nós começamos assim brasileiro, éramos melhores que os rivais, mas não ganávamos. Então eu necessitava trocar alguma coisa para começar a ganhar. Por quê? Por o bem do time, por o bem do clube. Para mim é muito fácil continuar com o meu trabalho. Pronto, eu jogo assim, que me mandem embora, que venga outro. Tá bem? Mas eu coloco sempre o clube por frente. E aí mudamos. E aí com o jogador, já sabe. Vão haver jogos que vão estar mais em bloco alto, nós seguimos trabalhando. Vão haver jogos que vão estar mais em bloco baixo. E isso também fala de um time maduro. Sim? E o mais importante é que tem todo consciente que são importantes no time.
E chegou a hora do futebol feminino.
Copa delas.
Também teve dança das cadeiras dos treinadores no Brasileirão Feminino. Há 3 dias do clássico contra o Palmeiras, válido pela 8ª rodada da competição, o Santos anunciou a saída do técnico Caio Couto do comando da equipe. Num curto comunicado publicado no site oficial, o clube agradeceu pelos serviços prestados e desejou sucesso na sequência da carreira. Após um início de Brasileirão, as Sereias da Vila passaram por um momento de instabilidade na competição, com um empate e 3 derrotas seguidas nas últimas 4 rodadas. Os resultados fizeram a equipe deixar a zona de classificação para a fase final e pesaram na opção pela saída do treinador. Caio Couto chegou nas Sereias da Vila no mês de setembro de 2024, logo depois da queda do time no Campeonato Brasileiro Feminino. Naquele ano, o treinador foi campeão da Copa Paulista e parou nas quartas de final da Libertadores Feminina. Mantido em 2025, Caio conquistou o título da Série A2 do Brasileirão e foi vice-campeão da Copa Paulista Feminina. Rodrigo Ricardo, pressão de técnicos não é só no masculino, não.
Não é. Parece que também chegou no teto o trabalho do Caio Couto aí no Santos. Começou muito bem, mas ultimamente estava oscilando para baixo. O Santos não tem tantos investimentos assim para estar lá brigando no topo, eu acho, do Brasileirão Feminino. Mas pelo menos estar entre os 8, né, para estar nesse playoff, acho que seria uma meta bem plausível para o Santos. E talvez essa mudança de rota aí seja para dar aquele choque com um novo treinador que venha a chegar, a assumir. Mas é difícil, né? Já tem o Palmeiras logo pela frente. Não sei se vai dar tempo das Sereias da Vila reagirem para estarem nessa próxima fase do Campeonato Brasileiro.
Rodada que começa hoje às 9 da noite com o Corinthians enfrentando a Ferroviária, outro clássico também paulista. No sábado você tem jogo para acompanhar na TV Brasil. Às 4 da tarde o Flamengo enfrenta o Vitória. Às 7 da noite Internacional enfrenta o Juventude. No domingo o Red Bull Bragantino pega o Cruzeiro às 11 da manhã e às 4 da tarde o Misto recebe o Fluminense. Segunda-feira, às 18 horas, América Mineiro e São Paulo. Às 20 horas, esse Palmeiras e Santos, que vai acontecer no Allianz Parque. E às 9 da noite, você confere também na tela da TV Brasil, Atlético Mineiro e Botafogo. A 8ª rodada termina na terça-feira, às 18 horas, com o jogo entre Bahia e Grêmio, duelo de tricolores. RR, temos aí bons jogos nessa rodada, principalmente Corinthians e Ferroviária, esse Palmeiras e Santos. São jogos, o Bahia, né, que vem de 5 vitórias consecutivas, já está ali no topo da tabela. O Flamengo podendo voltar a vencer, pegando o Vitória, que está na rabeira também. Muitos jogos interessantes para a gente acompanhar.
Muitos jogos, né? Fica até difícil a gente acompanhar, que são tantos jogos bons acontecendo ao mesmo, quase que simultaneamente. Esse clássico realmente entre Corinthians e Ferroviária é um dos que eu fico curioso de assistir. Agora o Bahia realmente surpreendendo. Ninguém esperava do Bahia, e outros times decepcionando também, né? O próprio Cruzeiro eu esperava mais, já que foi vice-campeão no ano passado. O Palmeiras oscilou, parecia que ia passar o rolo compressor, mas deu uma oscilada. Continua na liderança junto com o Corinthians, mas ele tá dando uma oscilada também. E o pessoal tem que ficar ligadinho na TV Brasil, que é a tela do futebol feminino, para acompanhar esses jogões.
É isso, valeu RR. No Mundo da Bola vai ficando por aqui. Você relembra o gol de Tainá Maranhão na virada do Palmeiras sobre o Fluminense em mais uma edição do Gol Nacional. Já no aquecimento para mais uma rodada do Brasileirão Feminino na TV Brasil. Vem aí, repórter nacional com as últimas notícias no Brasil e no mundo. Uma ótima noite para você. Luciana
Zocaibe. O Gol Nacional.
E olha o contra-ataque agora do Palmeiras. Pode ser o último lance do jogo. Carregou a Brena. Foi levando, fez o passe para Benítez. A bola saiu mascada, soprou. Gol! Do Palmeiras! Tá aí na Maranhão! Tem estrela, camisa número 11. No último ataque do jogo, um contra-ataque do Palmeiras, a Brena trocou, Benítez tentou o chute, a bola saiu mascada e sobrou no pé da Tainá Maranhão, que de perna direita mandou pro fundo da rede.